Esta é a leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposófica. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. E esta é a nona palestra, proferida por Rudolf Steiner em Dornach, 31 de dezembro de 1921. A criança dos 7 aos 10 anos de idade. Pedagogia e didática. É uma mudança significativa a que ocorre com o ser humano ao se iniciar a troca dos dentes. Trata-se não somente de um acontecimento físico na vida humana. O ser humano inteiro passa por uma metamorfose. Quem quer ser um artífice do ensino e da educação precisa entender e saber lidar corretamente com essa metamorfose. Aquilo que nas considerações anteriores eu chamei de corpo etérico, o corpo das forças formativas mais sutis, emancipa-se quanto a algumas de suas funções. No período entre a troca dos dentes e a puberdade. Antes atuava no âmbito físico-orgânico e agora começa a atuar no âmbito anímico. Esta mudança, no entanto, também faz com que o elemento corpóreo do ser humano seja permeado de dentro para fora de maneira bem diferente do que era antes. Anteriormente, as coisas ocorriam para o ser humano de uma maneira que, até certo modo, dá razão à visão materialista. A visão materialista vê no ser humano uma soma de processos materiais e no elemento anímico espiritual algo que surge do físico corpóreo, ligado a ele, da mesma maneira como a chama surge da vela. Isto está mais ou menos correto quanto à criança bem pequena, antes da segunda dentição. Nesse período, toda a atuação anímico-espiritual consiste efetivamente em processos físico-corpóreos, e todos os processos físico-corpóreos são, ao mesmo tempo, processos anímico-espirituais. Na criança, toda a atuação relativa à configuração plástica de seu corpo é conduzida da cabeça. Este processo chega ao seu término quando na cabeça começam a nascer os segundos dentes. Aí as forças anteriormente atuantes na cabeça precisam ter suspensa sua atividade excessiva. Então, a atividade anímico-espiritual começa a descer às regiões inferiores do organismo e passa aos ritmos da respiração e da circulação. Antes, as forças fluem, de certa forma, de sua principal atividade na configuração plástica do cérebro para as outras regiões do organismo e atuam modelando plasticamente, intervindo diretamente na substância, na maneira física, perdão, na matéria física do ser humano. Ali elas provocam processos físico-materiais. Com a troca dos dentes, isso se modifica. Aí certas formas se tornam mais anímico-espirituais, só intervindo agora nos movimentos que se manifestam nos ritmos do coração e da respiração. Elas não atuam mais nos processos físico-materiais como antes, mas, em contrapartida, estando separadas do corpóreo, atuam nos sistemas respiratório e circulatório. Pode-se perceber isso também fisicamente, na medida em que o ritmo respiratório e o pulso se tornam mais fortes nessa idade. Nessa fase, a criança sente em seu interior uma necessidade, um impulso no sentido de vivenciar tudo o que aos poucos surge como elemento anímico espiritual autônomo, apesar de inconsciente, instintivo, como ritmo e compasso, porém, como ritmo e compasso que por ora se desenrolam no próprio corpo. E ela tem um anseio em direção a esse desenrolar de ritmo e compasso no próprio organismo. É preciso levar em conta que tudo o que é oferecido à criança, após a troca dos dentes, seja configurado dessa maneira compassada, rítmica, de modo a poder integrar-se ao que a criança, no fundo, quer receber. Como artífice da educação e do ensino, o professor precisa saber ouvir num elemento compassado, rítmico, para transmitir isso à criança e ela se sentir em seu elemento. Com isso, no entanto, também se inicia outra coisa. Se o ritmo da respiração e da circulação não for tratado da maneira correta nessa idade, de certo modo será destruído para o resto da vida. E diversos estados de fraqueza ou doença que justamente se manifestam nos órgãos dos ritmos respiratório e circulatório resultam de uma educação inadequada na idade do ensino escolar obrigatório. Nessa época, os membros da criança apresentam um forte crescimento devido às alterações que ocorrem na atuação de seu corpo etérico ou corpo das forças formativas, e os processos que ocorrem na musculatura e nos ossos, no esqueleto, exercem um papel especial e procuram adaptar-se aos processos respiratório e circulatório. Nesse período, a criança cresce de modo tal que a musculatura acompanha, muitas vezes em proporção muito evidente, a vibração dos ritmos respiratório e circulatório, e todo o ser da criança quer assumir um caráter musical. Enquanto anteriormente a criança atuava de maneira plástica em seu próprio corpo, agora ela começa a tornar-se um músico inconsciente, trabalhando em direção ao seu interior. No caso da criança que recebemos na escola, o essencial é justamente sabermos que precisamos trabalhar com um músico inconsciente dentro dela. Precisamos ir ao encontro do impulso infantil de querer tratar sua própria constituição da mesma maneira como se comporta um violino novo ao ser tocado pelo violinista, ou seja, adaptando-se com sua própria constituição aos altos e baixos das ondas sonoras. Só que no ser humano isto se expressa evidentemente em seu crescimento. O violino, na pior das hipóteses, só pode ser irrecuperavelmente danificado. Mas no ser humano pode ocorrer de serem implantados princípios inadequados de crescimento que constituam a crescer e fortalecer-se continuamente, podendo provocar efeitos destrutivos durante toda a vida. Tendo enveredado pelo caminho de um conhecimento do ser humano eficaz para a pedagogia e a didática, descobriremos que esse caráter geral mencionado por mim permeia toda a fase escolar entre a troca dos dentes e a puberdade. E que também esta fase se divide, por sua vez, em três períodos nitidamente distintos entre si. O primeiro começa com a troca dos dentes, e se encerra por volta dos 9 anos completos. O segundo termina por volta dos 12 anos. E o terceiro abrange o período dos 13 anos até mais ou menos a puberdade. É justamente a musicalidade experimentada pela criança em seu interior que nos revela como esses três períodos na vida infantil se diferenciam. No primeiro período, até mais ou menos os 9 anos completos, a criança procura transformar tudo o que se aproxima dela numa vivência de ritmos interiores, em compassos interiores que se unem aos ritmos respiratório e circulatório, e indiretamente, por outro lado, ao que atua na configuração da musculatura e dos ossos. Se esta união não ocorrer, se um não se unir, de certa maneira, ao outro, o ser humano se desenvolverá, só que de uma maneira não exteriormente visível, e sim como uma espécie de aleijado interior. Até os 9 anos de idade, a criança sente a necessidade de viver em seu íntimo, tudo de maneira rítmica e compassada. Ao escutar música nessa idade, a criança transforma, fato que pode ser reconhecido pelo olhar capaz de captar a organização anímica interior da criança, toda a musicalidade em movimentos compassados, rítmicos em seu interior. Ela vibra junto com a música. Ela reproduz interiormente o que percebe exteriormente. Nessa idade, a criança ainda preserva algo do que ela própria era antes. Até a troca dos dentes, ela era, na verdade, em extrema medida, um órgão sensorial. Não um órgão sensorial atuando de maneira consciente, mas um órgão sensorial que, como os outros órgãos sensoriais, reproduz inconscientemente o mundo exterior. A criança, até a troca dos dentes, é inteiramente, como já expus, um imitador. Ao examinarmos o olho humano e desconsiderarmos o que se introduz por seu intermédio na vida imaginativa, a organização do olho propriamente dita se evidencia pela reprodução interior do meio ambiente. A vida das representações mentais apodera-se então dessas reproduções. Aí a vida representativa une-se às percepções sensoriais. Na primeira infância, a criança é bem inconscientemente órgão sensorial. Ela reproduz interiormente o que percebe das pessoas ao seu redor. Porém, essas imagens interiores não são meras imagens. Elas são, ao mesmo tempo, forças que a organizam interiormente de maneira substancial e plástica. Agora, quando começa a segunda dentição, essas reproduções só invadem o sistema motor, o sistema rítmico, querem penetrar somente aí. Na verdade, ainda permanece algo da modelagem plástica, mas a ela se acrescenta algo que antes não estava presente na mesma medida. Há uma diferença na maneira como a criança se comporta em relação ao ritmo e ao compasso antes e depois da troca dos dentes. Antes dessa fase, ritmo e compasso também se tornam algo que a criança imita, mas que é transformado em processos plásticos. Depois disso, é transformado interiormente num elemento musical. Tendo completado mais ou menos 9 anos, só então a criança desenvolve, até os 12 anos, A compreensão por ritmo e compasso e pelo elemento melódico em si. Agora ela não quer mais imitar tão fortemente o ritmo e o compasso em seu interior. Ela os compreende como tais, como figuras que se encontram fora dela. Antes, a criança vivencia ritmo e compasso. Depois começa a desenvolver compreensão, capacidade de entendimento em relação a eles. Isso se estende não apenas quanto ao elemento musical, mas em relação a tudo o que no mundo vem ao seu encontro, aproximadamente até os 12 anos. Por volta dos 12 anos, ou um pouco antes, surge na criança a capacidade de transferir para o mero âmbito dos pensamentos o que antes só queria ser experimentado por meio da fantasia musical, rítmica e compassada. Para tudo o que é visualizado animicamente, o olhar contemplativo também consegue perceber os efeitos colaterais físico-corpóreos. Eu já havia dito que a criança quer modelar a musculatura, os ossos, de acordo com o que está presente em seu interior. Agora, por volta dos 12 anos, ela começa a querer não somente viver no ritmo e no compasso, mas deixa a sensação de ritmo e compasso terminar em pensamento abstrato, do mesmo modo como nesse período. Paulatinamente se fortalece aquela parte do músculo que termina em mero tendão. Antes, toda a atividade motora se direciona mais para o músculo como tal. Depois, direciona-se para o que termina em mero tendão. Tudo o que acontece no âmbito anímico-espiritual é reencontrado no âmbito físico-corpóreo. Esta chegada ao tendão, ou seja, à interligação entre os ossos e o músculo, é a expressão físico-exterior da passagem do elemento rítmico-métrico, meramente ligada aos sentimentos, ao que agora é lógico, ao que não possui mais ritmo e compasso. Na arte da educação e do ensino, é preciso corresponder ao que se obtém graças ao conhecimento do ser humano. Ocorre que hoje em dia, a maioria dos adultos, ao pensar em algo situado num contexto, não isoladamente, mas dentro de um contexto, assim como os senhores, como professores, devem situar os assuntos num contexto para as crianças, quando os adultos têm em mente plantas ou animais, lembram-se do que eles próprios aprenderam, já numa idade posterior, como botânica ou zoologia. Ora, o que está escrito em nossos livros de botânica ou de zoologia é o pior material didático ao qual podemos recorrer no ensino escolar, por mais que seu valor científico seja imenso. O que muitas vezes não é o caso, esses materiais não são adequados para as necessidades do ensino escolar nessa faixa etária. Ao ensinarmos à criança algo sobre as plantas ou os animais, devemos fazê-lo como artistas. É preciso dar muito mais valor à configuração harmoniosa do ser da planta e à relação harmoniosa entre determinada espécie e outra. Ou seja, ao que também se evidencia no âmbito rítmico, harmônico, emocional, do que aos escritos dos livros de botânica. Justamente no caso da planta, ocorre que a sistematização botânica, essa classificação do reino vegetal do modo como está sendo feita, no fundo provoca a maior aversão. Ainda se pode ter a maior simpatia pela obra de Linneu, que só completa o reino vegetal lá onde, no topo, Este deixa de ser planta e expande suas forças para a vida cósmico-universal. Ou seja, na configuração da planta, ele contempla apenas a flor. Contudo, aquele tipo justamente de sistematização botânica não se aplica de modo algum no ensino escolar. Nas considerações posteriores, veremos o que se deve aplicar aí. Ora, o professor que entra na sala de aula com o livro nas mãos, no qual hoje em dia, via de regra, está escrito o resumo simplificado da visão científica, a fim de ensinar nas séries fundamentais o que ele mesmo aprendeu sobre botânica e zoologia, pode ser considerado, de qualquer ponto de vista, um péssimo professor. Sim. É um péssimo professor quem, com o livro nas mãos, anda de lá para cá diante das primeiras carteiras dos alunos e somente ao lhes apresentar o conteúdo vai se lembrando dele. À medida que resgata em sua memória as ideias assimiladas numa fase muito mais madura de sua vida, sendo que o que resgata aí nem é aproveitável para o ensino. É absolutamente necessário aprendermos a falar sobre as plantas, sobre os animais, de uma maneira que corresponda a uma visão artística. Somente assim conseguiremos fazer com que a criança, em todo o seu ser, possa assimilar também isso com uma abordagem musical. Eis algo que precisa ser justamente levado em consideração. A necessidade de o ensino partir do elemento artístico e não do elemento intelectual, nem tampouco de uma abordagem abstrata, mas de um elemento permeado pela arte e por um senso artístico da vida. É isto o que a criança pede. Ao receber a criança na escola, tendo agora de atender à expectativa de fazer com que ela aprenda a escrever o mais rápido possível, poderíamos pensar que o caminho seria confrontar a criança com as formas das letras, que dentro da civilização atual se soltam do punho das pessoas quando essas querem fixar algo para seus contemporâneos, tal qual elas são. Ocorre que tais formas das letras são algo com que a criança, ao iniciar a fase da segunda dentição e ingressar no ensino fundamental, não possui o menor vínculo humano. Quando ainda havia vínculos humanos com a escrita, o que acontecia então? Basta recorrermos a épocas culturais mais remotas. Quando ainda havia vínculos humanos com a escrita, as pessoas de outrora desenhavam sobre pequenas tábuas ou pergaminho imagenzinhas que ainda possuíam certa semelhança com o que se havia enxergado. Havia um vínculo humano entre o que se devia configurar, partindo da imagem, e o que existia no ambiente ao redor. A evolução da civilização humana percorreu um caminho pelo qual as formas que ainda surgiam da natureza humana se tornaram aos poucos, passando por todo um tipo de formas intermediárias, o que atualmente é um A ou B ou um E, com os quais não existe mais vínculo humano algum. A criança, cujas inclinações revelam em muitos sentidos o que épocas culturais remotas desenvolveram, pede um vínculo humano com o que se exige de sua vontade. Não devemos ensinar-lhe as formas abstratas que as letras, por exemplo, assumiram. É preciso que a criança, justamente, ao ser enviada para a escola no início da segunda dentição, entre em contato com os assuntos humanos de maneira artística. Se quisermos introduzir a criança na escrita de maneira humana, teremos de partir do vínculo que ela consegue experimentar entre o que é visto e a reprodução visual feita por meio da vontade, ou seja, o que chamamos de escrita. É isto o que a criança demonstra agora, impulsivamente, como necessidade de vivenciar as coisas motivada por sua vontade. A criança traz consigo essas tendências artísticas ao entrar na escola, e nós precisamos fazer jus a essas tendências, fazendo-a, por exemplo, andar realizando uma curva como esta. Aqui tem um desenho como se fosse um C. Fim do meu à parte. Então, nós produzimos um sentimento em relação ao que é experimentado interiormente com um movimento desse tipo. O passo seguinte é chamar a atenção da criança para o fato de ela ter percorrido essa linha no chão. Podemos então fazer com que ela reproduza essa linha com sua mão. Em seguida, lhe dizemos para percorrer a seguinte forma. Aqui tem um desenho de um L, ou a forma que seria de um L. Fim do meu à parte. Que, por sua vez, também será reproduzida com a mão. O que assim o corpo todo plasmou na educação artística, partindo do organismo inteiro, será agora reproduzido unilateralmente com a mão. Depois estimulamos a criança a pronunciar palavras que comecem com a letra L. Em seguida, fazemo-la perceber que o que se expressa no som da palavra iniciada com L é o que foi revelado pelo desenho, e não pela reprodução abstrata de nossa forma, do L. Desta maneira, pode-se chegar do movimento experimentado interiormente ao desenho das letras. Pode-se também proceder de outra forma. A criança não é somente uma musicista interior, graças à troca dos dentes. Desde antes, ela é também uma artista plástica. Agora, pode-se fazer o seguinte. Tentar dar à criança a imagem do peixe. Em seguida, procura-se deixar aos poucos e de maneira artística a essa forma. Veja o desenho, é o desenho de um peixe. E conduzir a criança da palavra fish, peixe em alemão, ao F, ao som, e fazer com que a criança tenha de maneira viva uma percepção da relação entre o F e a imagem criada com base no peixe. De certa maneira, até se reproduziu o processo como no decorrer da evolução da humanidade, o F surgiu da palavra fish. Procedendo dessa maneira, não é sempre necessário acertar exatamente o caminho percorrido pela humanidade em sua evolução. Pode-se recorrer inteiramente à livre imaginação, pois o que importa não é a criança realmente reproduzir a história da civilização, mas passar, mediante um processo artístico imaginativo, do desenho para a escrita abstrata. Chama-se a atenção da criança para a maneira como a água produz ondas. Conduz-se a criança a esta imagem. Aqui tem a imagem de um, como se fossem dois Us ligados um ao outro, como se fosse um W com as pontas arredondadas. Fim do meu à parte. Depois transforma-se lentamente esta imagem nisto. Agora a imagem é de um W com as pontas, e não arredondadas, mas agudas. Fim do meu aparte. Conduz-se à letra W, por meio das palavras vele, voga, entre chaves, onda, e relacionam-se as referidas palavras com o símbolo correspondente. Desta maneira, extrai-se diretamente da vida concreta algo que inicialmente pode expressar-se em forma de desenho, transformando-se depois nas formas das letras. É óbvio que, ao seguirmos por este caminho, a criança não conseguirá aprender a escrever tão cedo quanto ocorre normalmente. Na escola Waldorf, organizam-se reuniões com os pais para esclarecer diversos aspectos que eles observam como consequência da pedagogia Waldorf. Ocorre, às vezes, de pais se mostrarem preocupados porque seu filho, com 8 anos de idade, ainda não sabe escrever direito. Então, é necessário explicar a eles que, para a criança, isto é ótimo, pois com isso ela justamente entretece toda a arte da escrita ao seu ser, e na idade correta, assimilará a escrita de maneira mais humana do que se tiver sido confrontada com algo totalmente estranho, que é o resultado da civilização humana, e que com certeza não possui vínculo interior com algum com a criança, quando não se cria primeiro o vínculo interior. É óbvio que precisamos sempre progredir no ensino das crianças. No entanto, precisamos fazê-lo de maneira humana. É isto o que, em geral, hoje em dia se deixa de fazer: integrar determinada área da vida na totalidade existencial. Em nossa civilização avançada, tudo se especializou. Vemos como os diversos fenômenos acabam em especialização. Certamente, durante certo tempo, isto teve de levar as pessoas às diversas unilateralidades. No entanto, o processo de separar tudo em campos especializados chegou tão longe que julgamos necessário, para o bem da humanidade, religar as diversas áreas especializadas à vida global. Para isso é necessário um conhecimento do ser humano que não exclua os resultados da ciência espiritual. As manifestações a esse respeito, surgidas dentro do movimento antroposófico, são interpretadas de maneira muito equivocada ao se acreditar que haja, de maneira reacionária, oposição às conquistas mais recentes da nossa civilização. Não é esse o caso. Contudo, por outro lado, é preciso detectar, em todos os âmbitos, a relação com a vida. É claro que eu não faço, em hipótese alguma, objeção à existência, hoje em dia, das máquinas de escrever. Obviamente, a datilografia é algo ainda muito mais desumano do que a escrita à mão. Não obstante, como já foi dito, eu não sou nenhum agitador contrário à datilografia. Contudo, é preciso conhecer a atividade que aí é desenvolvida, pois tudo o que acontece na vida tem dois polos. E talvez os senhores me desculpem se eu apresentar aqui algo dos mais elevados âmbitos da visão antroposófica, justamente com relação à datilografia, somente para ilustrar algo. Quem não quiser aceitar isto como algo que justamente também faz parte da realidade da vida, poderá considerá-lo um tipo de tolice e rejeitá-lo. Contudo, estou falando absolutamente de uma realidade. Vejam, quando estamos familiarizados com a observação dos acontecimentos espirituais, que da mesma maneira como os físicos sempre estão ao nosso redor, a datilografia provoca uma impressão toda especial. Vou relatar-lhes algo de minha experiência real. Quando passo um dia trabalhando com a máquina de escrever, vê-se que não sou um agitador contra a datilografia, e sim fico contente em poder eu próprio utilizar a máquina de escrever. Quando passo um dia trabalhando com a máquina de escrever, isso continua atuando em mim por longo tempo. Não como algo que me incomodasse, mas fica atuando em mim longamente. E depois, quando vou descansar, tal atividade se transforma, durante a visão imaginativa, em autocontemplação, e essa autocontemplação se apresenta interiormente diante da pessoa. O que acontece no íntimo é inteiramente visto no mundo exterior. Tudo isto precisa desenrolar-se em plena consciência, e é necessário ver como o que surge na imaginação exterior é inteiramente a projeção do que talvez tenha ocorrido interiormente muito antes, como atividade orgânica. Podemos ter uma visão especialmente clara do que acontece em nosso interior ao encontrá-lo diante de nós no processo imaginativo clarividente. Cada toque numa tecla da máquina de escrever se torna um raio nessa contemplação objetivo da experiência subjetiva. E o que se apresenta como o coração humano é constantemente perfurado por esses raios. Ocorre que na máquina de escrever, a sequência das teclas não está de acordo com um princípio espiritual, mas de acordo com o mero princípio utilitário das letras usadas com maior frequência, de modo a permitir rapidez ao datilografar. Tudo isto faz com que não haja muito de espiritual aí dentro. Assim sendo, o movimento do dedo de uma tecla para outra não só provoca o surgimento dos raios como tais, mas, além disso, ainda traz desordem a tudo. Resumindo, é um terrível temporal o processo a que o datilógrafo se expõe. O que significa isto? Não significa senão que possuímos uma explicação para o fato de, na vida, tantas pessoas que não possuem o antídoto para compensar os efeitos da datilografia, apresentarem uma debilidade cardíaca, especialmente após terem sido introduzidas na datilografia prematuramente, ou seja, numa idade em que o coração é ainda amplamente suscetível à destruição. E o futuro mostrará que o crescente uso da máquina de escrever será acompanhado por uma incidência cada vez maior de debilidades e doenças cardíacas. Essas correlações existem na vida. Não se tenciona fazer oposição reacionária a nenhum recurso da civilização, mas é preciso adquirir uma noção das necessidades e exigências da vida em sua totalidade. É preciso descobrir o que, por outro lado, precisa ser feito ao se adotar qualquer recurso desses. Tais questões são de extrema importância na prática da educação, pois o educador tem a tarefa de integrar a educação na vida. Não somente importa o que fazemos com os alunos dentro da escola ou em suas proximidades, E sim, que a escola, na verdade, tudo o que tem a ver com educação, se integre corretamente na vida. Portanto, é preciso conhecer a vida quando se quer ensinar e educar artisticamente. Na Alemanha, por exemplo, foi construída em 1835 a primeira ferrovia entre as cidades de Fürth e Nuremberg. Naquela época, foi perguntado ao douto Conselho de Medicina da Bavária se, do ponto de vista da medicina, a construção de ferrovias seria recomendada ou não. No começo de tais empreendimentos da civilização, é óbvio que sempre se exija a apresentação de laudos técnicos. Então, o Conselho de Medicina da Bavária, existem documentos comprovando o fato, apresentou o seguinte laudo: em verdade, não se deveriam construir ferrovias, pois o sistema nervoso do ser humano estaria sujeito a um sofrimento extraordinário durante uma viagem ferroviária. Se, no entanto, mesmo assim ferrovias fossem construídas, pelo menos elas deveriam ser ladeadas por altos muros de proteção, pois, do contrário, os camponeses que trabalham próximos à ferrovia poderiam facilmente sofrer um dano cerebral. Eis o laudo técnico de uma douta corporação. É óbvio que provoca risos, pois muitos laudos desse gênero já foram apresentados por doutas corporações, e sem a menor dificuldade se poderia acrescentar a este exemplo uma série de outros do mesmo estilo. Ora, ocorre que tudo possui dois lados. Da mesma maneira, se poderia, de um ponto de vista mais sublime, não somente desaprovar o laudo apresentado pelo referido Conselho de Medicina, cuja apresentação nem aconteceu numa época tão distante da nossa, menos de 100 anos atrás, mas, de certo ponto de vista, até lhe dar razão. Pois, de fato, as pessoas tornam-se mais nervosas desde a época. Perdão, tornaram-se mais nervosas desde a época em que começaram a viajar de trem. E ao se observarem pessoas encontrando um meio de comparar entre as que são posteriores à criação da ferrovia e as que ainda viajam na velha, venerável, aburguesada diligência postal, pode-se constatar que elas são de natureza diferente. O sistema nervoso apresenta diferenças. O Conselho de Medicina da Bavária tornou-se alvo de risos, mas, de certo ponto de vista, até teve razão. Trata-se, incontestavelmente, de encontrar para certas coisas que surgem na civilização, ao mesmo tempo, os antídotos para que o ser humano, ao ser enfraquecido por efeitos externos, seja fortalecido em seu interior. Isto só pode acontecer ao compensarmos os efeitos da nossa civilização, cada vez mais especializada, com uma arte educativa coerente, baseada num verdadeiro conhecimento do ser humano. É extremamente benéfico quando a criança aprende a escrever da maneira como expliquei, pois todo o desenvolvimento da criança parte da vontade, e esses impulsos para o elemento rítmico, para o compasso, partem do âmbito volitivo, sendo preciso ir ao encontro desses impulsos infantis. O primeiro passo para isso é a atividade e não a contemplação, não a representação mental. Portanto, é equivocado ensinarmos à criança primeiramente a leitura e depois a escrita. A leitura já representa a passagem do volitivo para a contemplação abstrata. Primeiro, ensinar a escrita de maneira artística. Depois, passar a leitura do texto escrito. E, por último, gradualmente, já que precisa ser feita a leitura do texto impresso. Vejam, se conseguirmos chegar a um verdadeiro conhecimento do ser humano e se conseguirmos aplicá-lo ao desenvolvimento da criança, este também nos levará à sequência adequada dos assuntos a serem trabalhados na educação. Para a aritmética, a criança está de fato madura, sem problemas ao ingressar no ensino fundamental. No entanto, também em relação à aritmética, é preciso atender às necessidades interiores da constituição infantil. A criança, nesse sentido, está predisposta a procurar o ritmo, o compasso e a captação sensível de algo que traga harmonização. Não corresponde a essa procura introduzir à criança, vamos chamá-las assim, maneira aditiva de fazer cálculos, levando-a a calcular contando. É óbvio que a criança precisa aprender a contar, mas tal contagem aditiva, logo de início, não é nada que possa se unir às forças organizadoras no interior da criança. No decorrer da civilização, nós chegamos paulatinamente a tratar de certa maneira sintética o trabalho com números. Aqui tem uma indicação da lousa 6, no fim do livro. Encontramos uma unidade, uma segunda unidade e uma terceira, e ao contar, esforçamo-nos em somar uma à outra no elemento aditivo. Para algo assim, e qualquer um poderá se convencer disso, a criança não apresenta uma compreensão interior. Na evolução humana, o desenvolvimento do processo de contar, por sua vez, tampouco ocorreu dessa maneira. O contar partiu, aliás, da unidade. No entanto, o dois não era uma repetição exterior da unidade, e sim estava contido na unidade. O um leva ao dois, e o dois está contido no um. O um dividido dá o três, e o três está contido no um. Transposto para a escrita moderna. Quando se escrevia um, não se saía da unidade para chegar ao dois. Chegar ao dois era uma moldagem orgânica interior e o dois estava contido na unidade. Da mesma maneira, o três e assim por diante. A unidade abrangia tudo. E os números eram articulações orgânicas da unidade. O elemento rítmico-musical predisposto na criança também tem o impulso para essa mesma sensação. Portanto, em vez de começar com o monótono e repetitivo somar dos elementos, é preferível começar chamando um aluno para vir à frente. Diante dele não se colocam três maçãs, quatro maçãs e duas maçãs que ele teria de somar para aprender a adição. Coloca-se um monte de maçãs. É óbvio que, se não houver maçãs à disposição, poderá também ser outra coisa. Coloca-se um monte de maçãs. É o que a criança tem por enquanto. Agora, outros dois alunos são chamados e a um deles se diz: dois pontos, abre aspas. Você tem aí um monte de maçãs. Dê algumas delas à primeira criança, algumas à segunda criança, e fique com algumas para você, sendo que cada um deve receber a mesma quantidade. Fecha aspas. A criança é conduzida a compreender este procedimento e, desta maneira, chega paulatinamente a desenvolver a noção da terça parte deste monte de maçãs. Parte-se do todo e aplica-se o princípio da divisão. Não se começa com a soma. Desta maneira, se atinge realmente a compreensão da criança. Na pedagogia Waldorf, com base no conhecimento do ser humano, não começamos com a adição, mas com a divisão ou com a subtração, e só depois passamos à adição ou à multiplicação, refazendo o processo natural percorrido na introdução da divisão ou da subtração. Assim como o anterior processo da divisão, o numérico, tampouco era sintético, mas analítico, um caminho do todo à unidade. Esses são exemplos de como o desenvolvimento da criança nos revela o que efetivamente precisa ser feito em determinada idade. Os sistemas respiratório e circulatório, ou seja, todo o sistema rítmico do ser humano, a parte intermediária de seu organismo, é o representante físico-corpóreo do sentir, da mesma maneira como a cabeça o é do processo representativo mental do pensar. Esse sentir, o elemento relacionado aos sentimentos, emancipa-se na criança, especialmente na fase da segunda dentição. Assim sendo, o ser anímico também assume algo ao qual só se chega por meio do emocional. É exatamente pelo atalho do sentir, moldado artisticamente, que se chega à criança dessa faixa etária. Pode-se até ir mais longe e afirmar radicalmente: quando a criança antes da segunda dentição imita de modo imponderável os movimentos, a fala e até os sentimentos de outras pessoas, ela ainda não consegue perceber o ser inerente, o ser interior das mesmas. Na verdade, antes dos 7 anos de idade, a criança ainda não consegue perceber a outra pessoa como tal, mas como algo a que ela está ligada, tal qual está aos braços ou às suas pernas. Ela ainda não se separa do mundo. Com a segunda dentição, com a emancipação do sistema dos sentimentos atuante na respiração e na circulação, a criança se separa do outro e, consequentemente, para ela, o outro se torna um ser com uma interioridade. Isto faz com que a criança olhe para o adulto, em sua grandeza, com veneração, de modo que aprende a se orientar sentimentalmente pelo exemplo do adulto. O mero princípio da imitação, relacionado com as manifestações exteriores, transforma-se em outro após a segunda dentição. É puramente com base nas necessidades da natureza humana que o princípio da autoridade precisa se desenvolver. Os senhores não atribuirão a mim, que ainda jovem, nos anos 1890, escrevi A Filosofia da Liberdade. Defender o princípio autoritário no período entre a segunda dentição e a puberdade, por especial simpatia pela obediência universal. Contudo, é preciso defender esse princípio, pois nessa idade a natureza humana requer que a autoridade exerça um papel. Nós só chegamos ao uso correto de nossa liberdade em nossa vida posterior, tendo conhecido os sentimentos de veneração e respeito pela autoridade no período entre a segunda dentição e a puberdade. Aí existe outro campo que demonstra claramente como a educação precisa ser considerada e vista como algo diretamente inserida na vida social em geral. Ao olhar hoje retrospectivamente para o modo como a humanidade ficou orgulhosa por seu sistema educacional moderno e quantos elogios têm sido feitos a ele, chegamos às vezes a sentimentos curiosos. Na Áustria, onde eu passei a metade de minha vida, escutava-se frequentemente, depois de 1866, que o ensino escolar, segundo o modelo prussiano, teria triunfado a partir daquela data. O ensino escolar na Áustria estava, segundo a visão daquela época, ainda atrasado, tendo recebido somente mais tarde sua legislação escolar. O mestre escola prussiano era elogiado naquela época como sendo o vitorioso. A partir de 1918, não escutei mais, com tanta assiduidade, referências ao mestre escola prussiano. Contudo, este é apenas um exemplo para demonstrar como o ensino escolar moderno tem sido, nos âmbitos mais diversos, elogiado com orgulho. Ora, hoje em dia, podemos ver algo dos frutos: a caótica vida social, que ameaça se tornar cada vez mais caótica, sendo caótica principalmente pelo fato de as pessoas colocarem o instinto de liberdade no lugar da vontade de liberdade e do sentimento de liberdade, e de terem efetivamente desaprendido o valor da liberdade interior. Quem consegue observar a vida pode perceber que existe uma relação entre o caos social dos tempos atuais e aqueles princípios educacionais que, apesar de terem conseguido satisfazer altamente as expectativas intelectuais naturalistas, não conseguirão levar o ser humano integral aos caminhos corretos. É preciso saber que a vida se desenvolve em polaridades e que o ser humano, no decorrer de sua vida, pode se tornar corretamente livre por ter aprendido na devida fase de sua infância a dizer a si mesmo que é verdadeiro o que o querido professor ou educador lhe explica como sendo verdadeiro. Ou ainda, dois pontos, abre aspas. Isto é errado porque ele está dizendo que é. Fecha aspas. Isto é bonito, entre aspas. Isto é feio, entre aspas. Aquilo que o professor lhe descreve como sendo bonito ou feio. Isto é bom, isto é ruim, entre aspas. Com a segunda dentição, o ser humano conquista uma nova relação com o mundo. Mas, de início, é preciso que o mundo venha ao seu encontro sob forma da vida anímica, que só agora ele consegue perceber como separada dele, como a autoridade educativa. O educador é o mundo para essa idade. É preciso conhecer o mundo primeiro como conteúdo da vida do educador, para mais tarde chegar ao real, verdadeiro uso da liberdade. Portanto, devemos dizer o seguinte: Dois pontos. Primeiro ponto. Do nascimento até a segunda distinção. Igual a impulso de imitação. Segundo ponto. Da segunda dentição até a puberdade. Igual. Princípio da autoridade. Da autoridade indubitável. Não da autoridade imposta, ou seja, da autoridade resultante das imponderabilidades que provocam o correto relacionamento entre a criança e o educador. Aí realmente imperam imponderabilidades. Quero apresentar-lhes um exemplo para demonstrar sintomaticamente como as imponderabilidades trabalham. Suponhamos que quiséssemos ensinar a uma criança, o que é muito mais fácil do que geralmente se pensa, um conceito, uma noção de imortalidade da alma. Na idade em que a criança está preferencialmente predisposta ao elemento artístico na educação, não podemos abordar tais assuntos junto a ela por meio de conceitos abstratos, por meio de representações mentais ideativas. Precisamos apresentá-los sob forma de imagens. Ora, como será que o artífice da educação, com certa fraqueza pelo elemento intelectual naturalista, ensina à criança a imortalidade sob forma de imagem? Ele dirá a si mesmo, embora não exatamente de maneira explícita, mas em seu subconsciente, dois pontos, abre aspas. Eu sou muito inteligente. A criança é muito tola. Por isso, vou inventar uma imagem para ensinar a ela a ideia da imortalidade. A pupa, da qual irrompe a borboleta, é uma boa imagem. Na pupa está escondida a borboleta. No corpo humano está a alma. A borboleta sai e voa embora. Eis, no âmbito visível, o que acontece na hora da morte, ou seja, a alma suprassensível abandona o corpo e voa embora para o mundo espiritual. Posso apresentar isto como pessoa altamente intelectual que criou essa imagem para transmiti-la à criança. Fecha aspas. Se eu tiver esta atitude interior, a metáfora não causará grande impacto sobre a criança. Ela assimilará a imagem, mas logo a esquecerá. A imagem não conseguirá penetrar de modo suficientemente profundo em sua alma. No entanto, posso também usar essa imagem de outra maneira. Aliás, eu nem posso dizer. Abre aspas. Eu sou especialmente inteligente e a criança é tola. Fecha aspas. No decorrer das considerações, vimos que em outro campo a criança é inteligente e o professor é tolo. Eu posso colocar de alguma maneira essa imagem diante dos olhos e acreditar nessa imagem. Uma cosmovisão em sintonia com o espírito me ensina a acreditar nessa imagem, a dizer a mim mesmo o que, num nível mais elevado, é o processo da alma saindo do organismo, no nível inferior, é a mesma coisa. Apenas na forma mais simples e visível para os sentidos. O que realmente acontece com a pupa e a borboleta não foi inventado por mim, foi inserido na criação pela sabedoria primordial. E também, lá fora, na natureza, eu preciso ver a borboleta saindo da pupa, preciso ver, perdão, na borboleta saindo da pupa. uma imagem do que também acontece num nível mais elevado, no abandono do corpo pela alma. Assim, eu próprio chego a acreditar fervorosamente em minha imagem e a considerá-la verdadeira. Aí atua sobre a criança algo que, sem dúvida, precisa ser atribuído ao campo das imponderabilidades da alma. Quando eu apresento à criança minha imagem, emanada do calor e da interioridade dessa minha própria crença, essa imagem permanece, impregnando-se então no ser humano inteiro. Pode-se contemplar a atuação da autoridade indubitável dessa maneira. Então, essa autoridade, esse conduzir à obediência mais íntima, será percebido em seu efeito salutar e benéfico, e não contestado com base num falso princípio de liberdade. Assim, tudo aponta para a necessidade de o professor, o artífice educacional, atuar junto à criança como um verdadeiro artífice da vida, pois é isto o que, após a segunda dentição, o aluno está procurando, como artista plástico voltado para o íntimo, como músico voltado para o íntimo. Essas capacidades desenvolvem-se de maneira toda especial em determinadas pessoas que depois se tornam gênios ou virtuoses. Elas permanecem. No entanto, a criança é um grande artista plástico voltado inconscientemente para o íntimo. Isto ela traz consigo da época anterior à segunda dentição. E depois a atuação musical se entretece com a atuação plástica voltada para o interior. E nós próprios, como professores e educadores, precisamos ir vivamente ao encontro desse íntimo processo formador, artístico-plástico, artístico musical. Só procedendo dessa maneira é que estaremos em condições de não deixar o ser humano degenerar interiormente, e sim desenvolvê-lo em todas as direções rumo a certa perfeição que reside em seus talentos. Fim da nona palestra.